passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Seca no sul, enchente no nordeste. Situações novas que impressionam quem presenciou situações exatamente opostas há 10, 20 anos. As enchentes aconteciam na região sul e a região nordeste enfrentava períodos de secas prolongadas. Os exemplos se espalham pelo mundo, como o furacão Katrina dos Estados Unidos, a alteração na composição dos mares. O planeta Terra está emitindo um sinal de alerta. Como estamos nos preparando para este fato? O aumento das temperaturas compromete a vida na Terra? E como fica o Brasil? Acompanhe agora a reportagem especial O Planeta Pede Socorro.
Uma pesquisa da Universidade de Londres aponta que a mudança climática vai ser a maior ameaça à saúde da população mundial neste século. Ondas de calor, falta de alimentos e avanço das doenças tropicais devem atingir seriamente todos os países, incluindo o Brasil.
Quem vai sofrer mais com essas mudanças? De acordo com a pesquisa, as pessoas mais pobres serão as principais vítimas, caso os governantes não se preocupem com o pedido de socorro do planeta Terra.
O aquecimento global, ainda segundo os cientistas, resulta em eventos extremos, ou seja, secas prolongadas e tempestades muito fortes.
E no caso do Brasil, como o país deve se preparar para lidar com as mudanças? E afinal, o que é o efeito estufa? E por que o clima da Terra está mudando?
Muitos gases diferentes compõem a atmosfera da Terra. A quantidade sempre foi suficiente para manter a superfície com uma temperatura adequada ao desenvolvimento da vida, ao contrário do que acontece em outros planetas do Sistema Solar.
A engenheira agrônoma e analista de mudanças climáticas da ONG WWF Brasil, Karen Suassuna, explica que esses gases são como um cobertor.
O cobertor adequado protege a gente do frio. Mas o cobertor grosso demais pode fazer a gente suar. Calor demais na Terra também causa desconforto.
Esse cobertor estufa que permite a vida na Terra, né? Que mantém a Terra num certo conforto térmico, digamos assim. Nos mantém aquecidos. O problema é que a gente está aumentando demais a espessura desse cobertor de gases do efeito estufa e cada vez menos a gente tem menos uma perda menor de energia para o espaço. Isso é, o planeta em si está esquentando. Uma das consequências de ter o planeta esquentando é uma modificação no clima do planeta.
A emissão dos gases do efeito estufa aumentou muito a partir de 1950, mas começou a ameaçar a Terra e a preocupar os cientistas já no final dos anos 80, quando os estudiosos começaram a observar que havia um buraco na camada de ozônio, bem em cima da Antártica.
E olha que há 30 anos, os cientistas não conseguiam prever o aumento da temperatura. A explicação é do professor Hilton Silveira, do Centro de Pesquisas Meteorológicas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Universidade Estadual de Campinas.
Quando em 1978... quando houve aí o interesse já da Unicamp naquela época de desenvolver alguma coisa com mudanças climáticas, vários estudos da época, inclusive um especial que tratava aí de uma reunião mundial com, na época, com aqueles expoentes da climatologia, a conclusão dessa força-tarefa que existiu era o seguinte: havia 50% de chance, pela decisão dos técnicos, de que a temperatura até o ano 2000, ela pura e simplesmente baixasse. Quer dizer, nós caminharíamos aí para uma nova glaciação. E 50%, parece até brincadeira, né? Achava que não, que aí, o ano 2000 ela ia ser aí algo de 0,7, 0,8 graus Celsius maior. Então, nessa época, não se tinha, na realidade, uma definição coerente, por coerência de todos, se haveria aumento ou diminuição da temperatura.
A alteração na temperatura não é a mesma em todo o planeta. Em alguns lugares são muito pequenas, em outros causam eventos assustadores.
E o que fazer para se livrar do problema? O professor Hilton Silveira explica que mesmo se os seres humanos cortarem toda a emissão de gases do efeito estufa, seja parando de usar petróleo ou acabando com a queima de madeira, seria preciso ainda 100 anos para livrar a natureza do excesso de carbono do ar.
Nós estamos num ponto que, para reverter a situação, nós teríamos que sequestrar CO2 da atmosfera, que foi se acumulando nesses últimos 100 anos, de forma que essa possibilidade é praticamente nula em curto espaço de tempo. E mesmo que a gente hoje suspenda toda a emissão desses gases, ainda nós teríamos algum efeito natural, causas naturais, como os vulcões, que estariam ainda jogando um pouco de gases de efeito estufa na atmosfera. Então a situação é bastante preocupante e a gente tem que correr atrás do prejuízo mesmo.
Então qual a solução? A humanidade vai ter que se adaptar às alterações no clima, o que já é uma realidade. Ao mesmo tempo, deve reduzir a emissão de carbono na atmosfera, de forma que a temperatura não suba a ponto de ameaçar a vida das pessoas.
Como fazer isso? E como garantir que as atividades humanas não prejudiquem ainda mais a situação do clima?
São perguntas ainda sem resposta. Os fatos mostram que o Brasil é o quarto maior responsável pela emissão de carbono na atmosfera. E a maior parte dessa emissão, 2/3, vem da queima de florestas.
E esse é um problema dos governantes ou da sociedade? Quem responde é a consultora do WWF, Karen Suassuna.
Há um desafio, digamos que nos dois lados, não só em termos de um conjunto de políticas públicas que sejam adequadas para reduzir a nossa pegada de carbono na atmosfera. O Brasil hoje é o quarto emissor. Se a gente olha, apesar de ter fontes variadas e mais limpas do que a grande maioria dos países desenvolvidos, nós estamos cada vez mais nos tornando dependentes de fontes de petróleo e somos aí 2/3, em média, das nossas emissões vem da derrubada das florestas.
Karen Suassuna lembra também que é preciso criar leis para forçar o governo a fazer sua parte na criação de políticas públicas, visando a proteção ao meio ambiente.
Mas o que tem que mudar, principalmente, é a forma como cada um de nós vivemos. As mudanças são difíceis, mas precisam acontecer, acredita Karen Suassuna.
Um conjunto de leis, ele não é tudo. É necessário uma modificação dos hábitos do cidadão. Eu posso decidir se eu vou comprar um carro que consome 10 litros de gasolina por quilômetro rodado ou se eu vou comprar um automóvel mais eficiente. Antes de decidir se eu vou comprar um automóvel, eu posso decidir, eu preciso desse automóvel tanto assim, eu cobro dos meus governantes que me ofereçam um sistema de transporte público que realmente diminua a minha necessidade por um automóvel. Esse tipo de reflexão, ela é complementar à reflexão de políticas públicas, né? Porque a gente toma decisões sobre o modo que nós vamos viver, o que é que nós vamos utilizar naquele dia.
O Plano Nacional para Mudanças Climáticas, anunciado pelo governo brasileiro, prevê uma redução de emissões de gases prejudiciais à camada de ozônio da ordem de 30% até 2020. Nos últimos 5 meses de 2008, devido à crise internacional, o desmatamento reduziu 82% na Amazônia. Os carros são responsáveis por 97% da emissão de monóxido de carbono na cidade de São Paulo.
Você está ouvindo o Planeta Pede Socorro.
Um dos fatores pode ser atribuído ao aquecimento global, isto é, ao aumento da temperatura faz com que os vetores se adaptem mais facilmente em latitudes maiores do que se fazia antigamente.
Este é o professor da UNB, Pedro Tawil, que no próximo bloco nos fala sobre a relação entre alterações climáticas e o avanço de doenças.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.